Além dos Fatos.
Além dos Fatos, no ar, aqui na Voz da Esperança. É uma alegria ter você na nossa sintonia, ou na conexão, enfim, acompanhando a nossa programação do Além dos Fatos, o nosso bom bate-papo de todos os dias, de segunda a quinta-feira, aqui no rádio, e é claro, sempre que você desejar aí no YouTube, no nosso canal no YouTube. Apresentação, Larissa Oliveira.
Tudo bem, Veri?
Tudo ótimo. Como está você?
Tudo certo, graças a Deus. Hoje mais um dia de Além dos Fatos aqui. E temos convidada, ela já está ali posicionada. Daqui a pouquinho a gente chama ela para conversa. Mas como sempre, também temos imagens no YouTube, youtube.com/novotempo-rádio.
Oba, vou me conectar.
Se conecte, Veri, já vota aí na enquete, porque a gente já tem enquete acontecendo também.
Perfeito! É claro que ele não pode faltar aqui nas nossas conversas. Pode, né? Mas...
A gente prefere que não.
Melhor que não.
A gente prefere que não.
Ser generoso.
Melhor...
E a graça do Senhor.
Seria muito impositivo dizer assim. O nosso desejo é que não falte nunca. Mas a gente compreende. Mas ele está conosco, isso que é importante. Pastor Gilmar Batistotti.
Uma alegria, Veri. Que bom, Lari. Um abraço para você ligado com a gente. Bom demais estarmos juntos todas as tardes aqui no Além dos Fatos.
Me conectei aqui até, certo?
É? Você tá aí?
A risadinha aqui de alguém aqui, eu nem sei quem é.
Eu quero
saber, conheço essa risada.
Eu quero saber o que a Lari perguntou hoje, estou curioso.
É?
Olha, eu tenho que confessar que eu estava bem ansiosa quanto ao programa de hoje, porque hoje a gente vai falar de um dos meus escritores favoritos do mundo, assim, de longe. Na verdade, eu acho que ele é o meu escritor favorito, não é nenhum dos, eu acho que ele é o meu escritor favorito. E a gente vai falar sobre ele hoje. E aqui no YouTube, eu pergunto para os nossos ouvintes se eles conhecem esse tal escritor que é C.S. Lewis.
Essa é a pergunta?
Essa é a pergunta.
A propósito, um dos mais citados, né, Ana?
Oi, Veri.
Um dos mais citados pelos pregadores.
É verdade. Né? Na verdade, vou corrigir aqui. Eu pergunto para os nossos ouvintes se você já leu algum livro de C.S. Lewis. Porque conhecer, acredito que seja, né, a grande maioria. Agora, você já leu algum livro de C.S. Lewis? Só 25% disseram que sim.
Sim.
Só 25%. 75% aqui disseram que nunca leram. Mas eu acho que vão querer ler, sim. Principalmente depois do programa de hoje.
Numa próxima enquete...
Quer dizer, quando terminar, eles serão motivados.
Eu acredito que sim, Veri, e pastor.
Acho que numa próxima enquete já muda. se ela for repetida em algum momento.
Em algum momento. É?
Depois desse programa.
É verdade, é verdade.
Muito bom. Bora, então. Vamos lá conversar um pouquinho sobre... esse assunto aqui hoje. Aliás, mais do que um grande escritor, né? C.S. Lewis foi alguém que usou seus talentos para apontar as pessoas para Deus. É verdade. Sua trajetória mostra que a fé não existe, não exige abandonar a razão, mas convida o ser humano a encontrar respostas para as perguntas mais profundas da existência à luz do Evangelho. Aí, então, vamos lá conversar sobre este assunto. E, é claro, trazer... hoje está no status... Ainda não pronta?
Vai dar tudo certo. Renatinho já está a postos ali. Renatinho já está vendo tudo em relação a isso. Mas acredito que ela está nos ouvindo. Porque eu vi um sorriso
pelo semblante,
dela.
Aí eu vi
exatamente,
um gesto.
Exatamente, exatamente.
Estamos numa transição técnica, né? Que
pois é.
Tem, diria que nos...
Tecnologia ajuda muito, né? Mas até a gente aprender...
antes de ajudar, ela...
As pessoas não estão vendo-a.
Por enquanto, não. Vamos fazer um teste. Por enquanto, eu acredito que ainda não temos uma foto dela maravilhosa, que é a foto que está na nossa capa, inclusive. Mas o Renatinho está trabalhando para que ela consiga nos ver e o pessoal também consiga ver pelo YouTube. Mas seja muito bem-vinda ao Além dos Fatos, Carol Basso.
Obrigada. Vocês estão me ouvindo, pessoal?
Muito bem.
Ai, que bom. Prazer estar aqui com vocês, gente.
Alegria toda nossa, né, de ter você aqui com a gente para conversar aqui no programa Além dos Fatos, que aqui o papo rende, né? A conversa é sempre boa e o tempo aqui é curto, né, Larissa?
Exatamente.
Lamentavelmente.
O tempo passa voando aqui.
Bom, essa sensação de que passou rápido nas conversas do Além dos Fatos é sempre muito boa, porque é resultado de boas conversas, bons papos. E estamos prontos para mais um assunto legal. Vamos?
Vamos lá. Carol Basso, que é jornalista e também é mestre em teologia, ela está aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho sobre este grande autor aí, que é o C.S. Lewis, que eu sou apaixonada nas obras dele. Você gosta, Veri, das
Sim.
obras de C.S. Lewis, das frases aqui, como os nossos ouvintes estão falando?
Citações e tudo mais.
Uhum. E você, pastor?
Muito. Tenho lido, acho que tem uma lista aí que eu preciso, mas já li alguns bons livros. Então, curto demais.
Eu também.
E a gente vai falar de alguns bons aqui. Eu acho que as Crônicas de Nárnia tem que entrar na minha lista. Né? Meu filho leu e eu não li as Crônicas de Nárnia. Você acredita que
Acredito.
Eu não li?
Acredito.
Você leu já?
É o meu livro favorito.
Eu já apontei para ela que você está adiante.
São vários, né? Mas o Leão, Feiticeira e o Guarda-Roupa é o meu favorito. É. Né? Eu sou apaixonada nas Crônicas.
Eu preciso ler as Crônicas de Nárnia. Vou colocar na minha lista de leitura. Mas tive outros bons aí que a gente vai conversar, que eu tive a oportunidade de ler.
É verdade.
Bom demais, bom demais.
Carol Basso, que está no Instagram, que você pode acompanhar ela pelas redes sociais, que é @carolsbasso. Carol S. Basso, você acompanha ela pelo Instagram também. E aí, para quem está no YouTube, vota lá na enquete, youtube.com/NovoTempoRádio, se você já leu alguma obra de C.S. Lewis. A nossa enquete continua aqui, a grande maioria dizendo que ainda não leram. Eu gosto de falar, ainda não leram, Veri, não é que não leram nunca.
Exatamente.
Ainda não leram.
Denise, vamos despertar esses leitores.
Exato. Denise Oliveira falou, já vi algumas frases, mas eu ainda vou ler o livro todo. E Andréia Mira falou que ama as Crônicas de Nárnia também. Pastor e Veri, eu tenho um livro que eu sou apaixonada, falando em As Crônicas de Nárnia. É um livro como se fosse um manual, onde mostra as simbologias no livro, né, das Crônicas de Nárnia, e o que cada simbologia representa à luz da Bíblia. Então, compara cada personagem e também traz textos bíblicos embasando de por que que C.S. Lewis fala que esse personagem representa isso, esse e aquele. É maravilhoso. E eu uso também nos meus cultos matinais.
Interessante, interessante.
Eu uso nos meus cultos matinais, é
bem
bacana.
Quando terminar, vou pegar a referência aí, muito legal.
Ah, eu te mando, pastor, eu te mando. É bem bacana mesmo.
Só para lembrar, né, aos nossos amigos, ouvintes, a quem está assistindo a gente pelo YouTube, que, e talvez a Carol, acho que a Carol pode falar com mais, uma explicação, talvez, Carol, sobre as Crônicas de Nárnia, para quem não leu ainda as Crônicas de Nárnia, para ter uma ideia. Porque é uma simbologia, né? É uma ilustração que ele usa do plano da salvação, né? Da queda, do pecado, da salvação que nós temos em Jesus. Então, acho que é interessante a gente, né, explicar isso dentro de uma visão literária. Né? Eu não lembro qual conceito literário que seria, qual gênero literário que seria.
Não sei. Fugiu ficção? Aqui. Não. Será?
Não sei.
Eu não sei também.
É como uma parábola, né? Não sei que fugiu. Devia ter perguntado para o... Né? Para os especialistas em literatura, professores. Atenção, você é professor de português que está ouvindo a gente e que já, professor de literatura, que já leu as Crônicas de Nárnia, pode escrever que gênero literário são as Crônicas de Nárnia.
Vou perguntar também para a famosa internet.
É, você vai
a famosa internet.
É o gênero literário da... Já conseguimos a Carol? Porque eu acho que ela, como alguém que estuda, né, pode ilustrar melhor aí e explicar melhor para os nossos ouvintes.
Ela está nos ouvindo e falou que é gênero de ficção fantasia.
Olha aí. Legal, Carol. Legal. É isso aí.
Eu tinha posto fantasia na cabeça, mas não falei.
E é muito interessante.
Não sou especialista.
Né, porque você vê, né, alguém que usa esses gêneros literários, e a gente vê, por exemplo, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, que é um outro livro.
Um livro muito...
Então, assim, essa ideia de criar o imaginário, né? Criar, assim, a ideia na mente daquele que está lendo, o personagem, né? Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, por exemplo, é um livro que é um diabo velho ensinando para o diabo novo como ele deve envolver aqueles que se dizem fiéis e tal. Então, ele é esse processo, essa habilidade literária que se usa para deixar a mensagem, para apresentar uma mensagem, né? Então, é interessante. A gente vê muito essa habilidade em C.S. Lewis, né? E outros livros aí que não vou adiantar, né? A minha fala aqui, outros bons livros que a gente tem. Eu tenho os meus prediletos aqui e aqueles que eu li também em determinados momentos que foram muito significativos.
Marcantes, né?
É, Anatomia da Dor, por exemplo. Né? Esse é um livro, né? É um livro muito, muito interessante, né? Que ele vai falar exatamente da sua experiência pessoal, na perda da esposa, como aquilo o marcou profundamente, aquilo chocou profundamente, né? E eu creio que a nossa conversa hoje à tarde, né, de motivação para os nossos ouvintes, para você que está ouvindo a gente, acho que a pergunta é, pega um livro, né, sempre para onde você vai? Você tem um livro à mão aí, né, ou você se ocupa muito mais, às vezes, com as redes sociais, né, que essa é uma coisa desafiadora para a gente. Eu ontem encontrei alguém aqui nos corredores da Novo Tempo sentado, né, na realidade estava sentado ali numa antessala, no período do almoço, lendo, né? E eu até falei assim, que legal, você tem um livro à mão aí, você está lendo, então isso é muito significativo, muito importante para a época que a gente vive. Então, nosso objetivo hoje à tarde também é motivar você a ter um livro à mão, a ler, né, Veri?
Inclusive a Selma bate com o seu comentário aqui, ela disse, boa tarde, Deus abençoe a todos vocês, da Novo Tempo, já li sim C.S. Lewis, o livro Anatomia da Dor, que você citou.
É tremendo, é uma, né, é a experiência pessoal dele diante de uma perda. É, até recomendo para você que se você está passando por um momento de luto, desafiador, eu sugiro a você que leia Anatomia da Dor.
Agora deu tudo certo.
Deu certo?
Ai, pastor, deu tudo certo. Carol Basso tá com a gente novamente.
Só quer dizer que eu não estava enrolando, eu estava falando realmente aquilo que eu...
Sim.
Trazendo sua experiência, é verdade.
Trazendo minha experiência de leitura.
Não, mas é maravilhoso.
E motivar você a ser um leitor, né?
Exatamente.
E essa é uma coisa, eu tenho ali, né, dentro da minha bolsa sempre os livros que eu leio, além, né, daquilo que eu faço... Né, da leitura que é técnica, da leitura que é profissional, né, até porque eu faço uma outra faculdade. Então, isso para mim é ler para reflexão é importante.
É verdade. A Carol, né, como eu falei, você pode acompanhar ela pelo Instagram, Carol S. Basso, né, @ Carol S. Basso. Carol, a gente estava falando aqui sobre, principalmente, né, pastor, a gente começou a falar sobre as Crônicas de Nárnia e tudo mais, mas para começar o programa de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre C.S. Lewis. Para quem está conhecendo hoje C.S. Lewis, quem foi? Porque você escreveu, você fez um livro, né, Nossos Heróis, que é um livro que eu achei maravilhoso, inclusive, que é voltado para crianças, para que elas conheçam C.S. Lewis, né? Mas para quem tá ouvindo agora o Além dos Fatos, quem foi C.S. Lewis?
Gente, boa tarde, vocês estão me ouvindo bem?
Perfeitamente.
Uhum. Ai, ótimo. Então, C.S. Lewis, tô até com um livro aqui, ó, trouxe ele, Nossos Heróis, C.S. Lewis. C.S. Lewis foi acima de tudo, um professor, tá? Ele não foi um pastor, não foi um missionário, mas ele foi um professor na Universidade de Oxford, Cambridge. A gente vai falar um pouquinho sobre isso talvez mais depois. Ele foi um escritor. Talvez as duas grandes funções dele foram essas, né? Professor e escritor. Ele foi teólogo também, influenciou a igreja na sua trajetória, mas sua maior influência foi como escritor. Tanto de livros, como a gente estava falando aí, né? De ficção, fantasia, o gênero fantasia. Quanto livros mais teológicos mesmo. Então, esse foi o C.S. Lewis, ele viveu no século XX, lá na Inglaterra, como eu falei, foi muito influente, especialmente na época ali da guerra, da Segunda Guerra e pós-guerra. Teve alguns livros dele. Hoje ele é muito conhecido por causa do filme, né, que foi feito pela Disney, baseado no livro dele, As Crônicas de Nárnia. Então, no Brasil, ele popularizou muito por conta disso, mas também tem um outro livro muito famoso dele, que é O Cristianismo Puro e Simples, que aí a gente vai ver um Lewis mais apologeta, né, defensor da fé cristã, que aí é um marco muito forte, porque ele era ateu. Então, a história dele é a história de um ateu que se converteu. Então, ele vai pensar muito a fé cristã a partir da questão da razão, defendendo a fé, que a fé e a razão andam juntas. Então, ele é um grande apologeta aí no século XX também.
Livro, né, Cristianismo Puro e Simples, que é resultado de programas de rádio que ele apresentava.
Isso! Né?
Cabe bem aqui, Viveli.
Pois é.
Transformou os programas de rádio em... Né, os programas de rádio foram transformados em, né, nessa mensagem maravilhosa que tem, né, Cristianismo Puro e Simples.
Eu sou apaixonada pela história de C.S. Lewis também. E Carol, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você mencionou agora que ele era ateu. Mas chega um momento que ele conhece a Cristo e ele escreve obras que levam pessoas a Cristo também. Eu queria falar, queria que você falasse um pouquinho sobre este momento de conversão da história dele também.
Isso. O Lewis, na infância, ele veio de uma família cristã. Ele, na verdade, é irlandês, né? Ele mora, boa parte da vida dele vai ser na Inglaterra. Mas ele é irlandês, nasce numa família cristã, mas sem muito legado ali e tudo mais cristão. Ele, na fase da adolescência, ele se torna ateu, muito por influência de um tutor, que era muito inteligente, que dava aula particular para ele. E ele vai para a universidade como um ateu, ele estuda literatura, muito literatura medieval, renascentista, que ele vai se tornar professor, inclusive explicando aí um pouco dos símbolos de Nárnia, né? Nárnia traz alguns animais, alguns bichos aí, tem muito a ver com essa questão da literatura medieval, do Lewis e tudo mais, desse arcabouço dele. Então, ele é um ateu. E na universidade, já como professor, ele conhece alguns amigos que são cristãos e vão influenciando ele. Então, o processo dele acontece o seguinte: a conversão dele, ela, a gente pode chamar de uma conversão gradual, ela é progressiva. E ela vai ser fruto de muita conversa, de amigos cristãos que tiveram paciência com Lewis, de conversar muito com ele, de responder questões que ele tinha, muito, essa mente muito racional, muito inteligente, né? Em Oxford, imagina. Então, depois dessas conversas, vai quebrando um pouquinho ele, e ele mesmo vai falar que o que ele cria a respeito da beleza, que vai ser até um assunto aqui, tá, gente, do livro. O livro é infantil e eu tento trazer isso aqui para as crianças. Mas o Lewis, desde pequeno, ele vai chamar de encontros com alegria ou encontros com a beleza, que falavam para ele, de alguma forma, de um mundo transcendental. Então, o ateísmo dele não batia com muito do que ele estudava e acreditava e se regozijava ali na própria literatura. E aí ele começa a questionar o próprio ateísmo, ele passa a crer em Deus, mas não em Jesus, e é só depois, numa fase posterior, que ele passa a crer em Jesus Cristo como Senhor, Salvador, e aí ele tem todo o momento de oração dele que ele conta no testemunho dele. Então, ele era ateu, se torna cristão, mas nesse processo, né, que ele mesmo descreve na biografia dele, dá pra gente ler.
E acho que cabe bem a gente pensar, né, nessa citação. Eu não sabia, né, esse processo gradativo de transformação, como às vezes a gente deseja imediatismo num processo de conversão de alguém, né? Quando isso é a ação do Espírito que vai acontecendo gradativamente, a gente espera um imediatismo, né? Cada um com o seu tempo, cada um com o seu momento.
E o interessante, né, da história dele também é que a gente percebe o conhecimento vindo, né? E o encontro também acontecendo, né? Que normalmente costuma ser diferente na vida de muitos, né? Com o conhecimento acadêmico, aí a pessoa começa a ter mais confiança e esquecer da possibilidade de um Deus, e ele não.
Carol, na história, a influência do período da Primeira Guerra, porque ele passa pela Primeira Guerra, né? Isso vai ter alguma influência nesse processo de conversão? Eu sei que tem influência da compreensão do próprio sofrimento humano, né?
Sim.
Mas tem influência? Você tem essa informação?
É interessante você perguntar isso, porque todas as biografias vão o Lewis, ele vai para a Primeira Guerra. Quando começa a Primeira Guerra, ele tinha acabado de entrar na Universidade de Oxford como aluno. Ele vai para essa guerra e ele quase não fala sobre essa experiência. O que leva a gente a crer que foi uma experiência muito dolorosa que ele preferiu guardar, né? Então, o Lewis da Primeira Guerra é o Lewis jovem, aluno, né? Que vai para a Primeira Guerra, perde um amigo, vê todo aquele sofrimento, guarda um pouco. Na Segunda Guerra, a gente já tem um Lewis maduro, um Lewis cristão, que provavelmente ressignificou muita coisa.
Interessante.
Aprendeu a lidar com o sofrimento. E até falando sobre sofrimento, no livro infantil, né, eu fiz questão de trazer esse assunto do sofrimento para as crianças.
Uau.
Porque a vida dele foi marcada pelo sofrimento. Vou até mostrar aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês conseguem ver.
Perfeito.
Mas aqui é a imagem da mãe do Lewis doente. Então, na infância, ele tinha, acho que uns 6 anos, 7, a mãe dele teve câncer.
Sim.
E ele sofre com esse processo e ela morre. E é um dos sofrimentos que marca a vida do Lewis, além da questão da guerra.
Uau.
A questão da perda da mãe muito recente. E aí, foi até um trabalho que a gente fez, assim, junto com a ilustradora, eu fiz questão de colocar, o Lewis, ele vai se apaixonar no final da vida, quando ele tá mais velhinho, ele não casa cedo nem nada, ele casa já bem velhinho, ele tem um romance com a Joy, que é essa mulher que, inclusive, vai ser muito influenciada por ele, a conversão dela tem a ver com ele, e ela também morre de câncer, igual a mãe do Lewis, e a gente colocou a ilustração dele sepultando ela, justamente porque sofrimento é um tema na biografia dele, na vida dele. Vocês estavam até falando do livro, né, Anatomia do Sofrimento, ele lida com isso, e a gente fez questão de trazer para as crianças de uma forma gentil, cuidadosa, mas trazer esse assunto da morte para os pais conversarem com os filhos, né?
Interessante você trabalhar isso, até porque nós vivemos uma geração, a gente até fez um programa de semana passada, de que às vezes a gente quer privar os nossos filhos das decepções, das dores, né? Quando esse tema faz parte e também isso gera na gente sensibilidade para aquele que sofre, né?
Isso.
A gente desenvolve, e para uma criança isso é essencial, né? A gente aprende isso na perda de uma... Quando a gente tem um animalzinho, né? No caso da criança, tem um animalzinho, a gente vai desenvolvendo esse cuidado. E isso tem que ser extensivo a todo ser humano numa sociedade que, infelizmente, tem sido insensível à dor, à necessidade e ao sofrimento do outro, né? Parabéns pela sensibilidade em trazer esse assunto, principalmente para as crianças. Muito, muito legal.
Legal, a Andrea está aqui participando com a gente no YouTube, dizendo as crônicas de Nárnia, põe ali um coraçãozinho.
Ai.
Excelente, obrigado pela participação. Larissa, o pessoal pode interagir aqui, né?
Quem devem ver, youtube.com/novotempo-radio, ou pelo WhatsApp também, que é 12981510081.
Os 25% podem escrever que livro já leram, né?
Verdade,
Com
certeza,
vale,
pastor, é verdade.
Para a gente descobrir...
Eu sempre fui muito apaixonada pelas Crônicas de Nárnia. Conheci primeiro o filme, e aí, quando eu descobri que era um livro, né? Aí eu me apaixonei, eu queria ler, e eu li quando criança. Só que conforme eu fui crescer, quando eu assisti a criança, eu não entendia que tinha relação com a Bíblia. Pra mim, era um filme de fantasia, ponto. Conforme eu fui crescendo, e aí eu assisti novamente... E li e decidi reler o livro agora adulta. Parece que a cabeça foi assim, sabe?
E é apaixonante. Nossa. Logo de cara, né? Que eu tive contato com o desenho animado, criança.
Tinha o desenho, é mesmo. Bem antigão.
Os primórdios.
É mesmo.
Vocês três nem existiam ainda.
É mesmo.
E eu já tive contato.
Vocês três? Que isso? Carol, você sabe que uma vez até alguém me perguntou sobre você colocar, por exemplo, as Crônicas de Nárnia para a própria leitura de uma criança, se aquilo não poderia, né, desvirtuar a imagem correta do que é o cristianismo, né? E eu fiz na época uma consulta com um amigo, com um professor que é muito querido, o pastor Amin Rodô, foi professor no nosso seminário, Carol, por muitos anos, professor Amin Rodô, né? E até Depois o meu filho leu as crônicas. Mas o que você diria, por exemplo, para alguém que tem dúvidas sobre isso? Se ler algo sobre ficção, né, pode elucidar o plano da salvação ou vai criar alguma dificuldade de compreensão?
Só que vai ficar a curiosidade, né, para a resposta.
A gente precisa fazer um intervalo, socorro, velho.
Temos uma agenda. Daqui a pouquinho.
Volta já.
Além dos fatos.
Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
louvor e adoração. A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
Olá, eu sou o Gilson Brito e lhe apresento a Central de Atendimento da Escola Bíblica. Aqui nós estamos sempre prontos para tirar suas dúvidas bíblicas, aconselhá-lo, orar com você e enviar o seu guia de estudos da Bíblia. Hoje eu lhe convido a ser nosso aluno através do WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Ah, o amor. É um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil. Porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
Na Bíblia lemos histórias de pessoas que aproveitaram todas as oportunidades para compartilhar Jesus. E hoje, nós podemos fazer o mesmo, usando nossas redes sociais, através de uma postagem, ao mandar um áudio ou uma mensagem. Em Mateus 5, verso 14, Cristo diz: "Vocês são a luz do mundo. A vida de alguém pode mudar, porque você escolheu compartilhar Jesus." Novo Tempo, juntos com você.
As músicas que são destaque na nossa programação, você ouve no playlist Novo Tempo.
Não é apenas aceitar, mas querer conhecer.
Você também confere as músicas que são novidades. Playlist Novo Tempo, sábado à 1 da tarde e domingo ao 12:00, horário de Brasília.
Dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje estamos com Carol Basso. Carol Basso é jornalista, é mestre em teologia, também é historiadora de história da igreja, né? Ela é formada em história da igreja também. E autora do livro Nossos Heróis. A gente vai mostrar daqui a pouquinho um pouco mais do livro, né? Que fala da história de C.S. Lewis para crianças. Mas por falar em crianças...
Ah, não, antes de falar em criança, quero dizer que a criança aqui do estúdio...
Não, tá demais.
Né? Carol, ainda Carol, bem, tá Carol, demais. Que a gente voltou.
Ela sabe de todos os personagens.
Ela tá eufórica
falei,
aqui, viu?
Eu falei de uma outra coisa aqui. Isso. Não é, é o Túminus.
Misturou um personagem de outro universo.
Esse foi o primeiro personagem que se... Ela, olha, ela tá, é o herói, é o título do livro.
Ele fez um teste pra ela, ele usou um personagem de outro universo.
É que eu falei de um amigo que ele trabalha com plantas e eu vi no seu cenário, pra quem tá acompanhando você, uma Ficus lirata ali no fundo, né? Uma Ficus lirata, é isso mesmo. E esse amigo é o Thanos. Ela falou, eu falei, mas esse não é o personagem de C.S. Lewis? Não, não é o Thanos. É o Túminus. E esse foi o primeiro personagem.
Isso é de outro.
Ela é o herói. É o herói.
Não, eu preciso dizer pra Carol que eu estava muito ansiosa pelo programa de hoje. Genuinamente falando, tá, Carol? Eu estava muito ansiosa, estou muito feliz.
Então
vou
oferecer. Mas você mesmo não vê ela tão radiante.
É verdade,
né?
Que legal. Verdade.
Ofereça outro material que também é muito legal.
Eu vou oferecer a revista.
Se ajam.
Porque toda tarde aqui, Carol, nos nossos programas, independente do tema, nós oferecemos revistas que são produzidas pela Novo Tempo, pela nossa escola bíblica, e para motivar a leitura da Bíblia, o conhecimento da palavra. E nós temos a nossa revista Esperança, Rodrigo Silva em Descobrindo o Tesouro, onde você tem um jeito criativo de estudar a Bíblia com as crianças. São verdades apresentadas da arqueologia, como uma história em quadrinhos aqui, são lições muito interessantes. Então, se você está ouvindo a gente, quer motivar seu filho a ler, a ter essa paixão pela leitura, mas também adquirir o conhecimento da palavra, é só você mandar agora uma mensagem. O que, que escreve aqui? Tesouro?
Tesouro.
Tesouro. Escreve tesouro no WhatsApp. É o 12981510081. E o seu filho vai receber aí. Você vai receber a revista. Eu tenho certeza que você vai querer ler, né? Depois vai passar para... Né?
Sim.
É o que acontece com a gente. Né?
Eu diria que a arqueologia, né? A busca pelas evidências das histórias da Bíblia, de um jeito que as crianças, né, conseguem viajar também,
e
se deleitar bastante.
Sabe, quem não gosta de ler, né? Então eu vou até aproximar para aquela câmera ali, aquela lá.
Ah, tem Aventura no Egito, como está vendo ali, caracterizado no camelo. Tem no deserto, né? Nos caminhos onde a Bíblia acabou sendo evidenciada.
O Véry já estudou todas as histórias. Por
isso os quadrinhos são...
Pior que é verdade.
Eu sou fã dos quadrinhos.
12981510081. Escreve tesouro.
Tem gente aqui, Carol, perguntando sobre seu livro também. Eles querem saber como podem adquirir, porque eu nem tenho filhos ainda, pastor. Mas no momento que eu recebi da Gene,
você
que ela
falou
um abraço,
filhos,
inclusive...
né? Filhos, não, não tenho filhos ainda. Ela vai aceitar a profecia.
A sua não, a sua não. Mas quando eu recebi, eu já soube que eu ia querer ler com eles, ou ele, ou ela, Véry. Uhum. Então, Carol, por favor, fala aí pro pessoal, pra nossa...
É que na minha profecia são eles e elas, né?
É o Véry.
No mínimo quatro. Véry...
Perdeu a linha.
Estamos sem áudio.
Carol,
acho que o microfone da Carol.
Isso. Estamos sem seu áudio, Carol.
Carol, sem seu áudio.
Não tá ouvindo. Eita, não tá ouvindo a gente.
Não, não nos ouviu.
Peraí que eu vou mandar uma mensagem.
Manda uma mensagem.
Lá, ela... Nós não ouvimos você. Nós não ouvimos você.
Ela não consegue fazer nossa leitura labial.
Não ouvimos. Eu acho que deve ser o seu microfone. Dá uma olhadinha. Não ouvimos você.
Aí...
Não, ainda não. Não. Ainda não.
Ai, não. Tecnologia, por favor. Não.
Vamos lá, de novo. Vamos ver.
Bom, enquanto resolvemos, daqui a pouco a gente resolve aqui, né?
Estamos sem o áudio da...
Da Carol.
Da Carol.
Só lembrando que você escreve tesouro aí, não, só dando aquela enfatizada, no WhatsApp 12981510081, para quem se interessou aí por ter o nosso presente. É isso, o pessoal está digitando tesouro aqui bastante no nosso WhatsApp.
E na enquete você pode colocar, se você já conhece, você isso. Pode colocar aí na enquete. Você pode escrever o livro que você já leu, se você já leu alguns desses livros. Que a gente tem vários aí que são livros conhecidos. Vamos ver agora. Não, ainda não. Não, Não temos. Olha, a gente tem aí a lista, né, dos mais conhecidos, que é Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, Anatomia da Dor, Os Quatro Amores, e talvez o mais famoso seja As Crônicas de Nárnia. E agora você tem aí, né, o livro que daqui um pouquinho a Carol vai poder falar um pouquinho também. Para qual é o nosso objetivo diante, né, diante de um programa como esse? É motivarmos os nossos filhos a serem leitores e terem uma leitura que enriqueça, uma leitura que dê conhecimento, né, para a vida, os verdadeiros valores, né?
Exatamente, tem uma aplicação para a vida, né?
Você sabe que, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, eu gosto muito de uma ilustração que C.S. Lewis faz, né, dos vários cômodos com as diferenças de crenças. E eu gosto da forma como ele aborda, porque ele não está dizendo assim que essa é uma escolha que cada um tem dentro da realidade e do conhecimento que o indivíduo tem. Então, nós devemos olhar, dentro dessa diversidade, devemos olhar com respeito, devemos olhar com apreciação e não devemos julgar ou menosprezar quem está nos cômodos diferentes. Por isso, ter uma visão correta vai fazer com que a gente contribua verdades da palavra que a gente conhece, que a gente tem, né? E o cristianismo, ele pode ser um cristianismo puro e simples. Não simplista, né? Porque ele é profundo, mas pode ser simples. Como, por exemplo, quando a gente vê o texto bíblico e vê o caminho para a salvação, São João 14, verso 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente tem diante disso o caminho que foi traçado, foi apresentado pelo Senhor, que é o verdadeiro caminho de salvação, velho. Que é o caminho de seguir a Jesus. E nós, infelizmente, criamos tantas ideias, tantos equívocos diante, né, dessa compreensão, dentro dessa interpretação, que em realidade, ao invés de contribuir, a gente está gerando obstáculos.
Oi, vocês me ouvem?
Agora sim, voltou, Carol. Agora você pode falar um pouquinho do seu... Tranquilo. Você pode falar um pouquinho do seu livro, qual é o seu propósito, né, ao incentivar...
Como adquirir.
Qual é o propósito dos pais, para os pais, né, ao compartilharem essa literatura.
Muito bom. O livro faz parte de uma coleção Nossos Heróis, né? Então tem outros homens e mulheres da história da igreja sendo retratados nessa coleção. Fui convidada para a editora para fazer o do C.S. Lewis. O nosso objetivo com C.S. Lewis é o seguinte: tem livros sobre pastores, sobre missionários, isso é maravilhoso, a gente tem que ter mesmo. Mas a gente escolheu Lewis porque, primeiro, ele não era um pastor nem um missionário e conseguiu... E é um exemplo de alguém que glorificou a Deus no seu trabalho, na sua posição como escritor de fantasia, que não é algo tão comum, e também como professor numa universidade, na Universidade de Oxford, lutando ali contra o ateísmo e tudo mais. O Lewis, depois que ele converteu, ele perdeu oportunidades melhores de emprego em Oxford por causa disso. Então, não foi simples para ele essa decisão. Então, a gente quis apresentar para as crianças essa questão dos heróis da fé, que são modelos para as crianças se inspirarem. Nesse momento, né, nessa geração, com tantos influencers digitais influenciando nossas crianças, nossos adolescentes, a gente percebe, eu sou professora de História da Igreja, a gente precisa trazer de volta as histórias esquecidas, né? Então, o Lewis é um grande exemplo para as crianças. A gente quer nutrir o imaginário de pessoas com virtudes cristãs, pessoas tementes a Deus, que impactaram o mundo com o seu testemunho do Evangelho. E aí, nesse livro especificamente... eu não falei ainda, né? Mas está disponível na internet, gente. Jogar no Google, você vai achar aí em todos os lugares, no site da editora Vida Kids, que publicou, mas está na Amazon, está em tudo aí. É super fácil de achar, tá? Só colocar aí, coleção Nossos Heróis, C.S. Lewis, vai aparecer. Inclusive, Larissa, você estava falando aí, né, que ia comprar para o seu futuro filho e tal. É, muito adulto está comprando o livro, porque ele conta aspectos da história do Lewis. Acabou se tornando uma biografia resumida para quem quer conhecer o C.S. Lewis. Então, assim,
legal.
Eu acho que seria um bom investimento também para adultos. Uhum. Não acho que seria ruim. E algo que eu queria comentar sobre o livro é que eu decidi falar muito da infância do Lewis, já que era um livro para criança. Eu fiquei muito impactada lendo a biografia dele, com a infância dele. Teve o caso do sofrimento da mãe, da perda da mãe, né? Mas eu faço questão de apresentar para as crianças esses encontros que o Lewis chamou de encontros com a beleza, ou encontros com a alegria que ele teve na infância.
Muito bom.
Que foi em momentos muito simples, que ele fala que viu algo, e algo belo, que trouxe uma alegria tão grande para o coração dele. E ele usa essa expressão, né? Saudade de um lugar que eu nunca fui, que eu nunca estive. E só na vida adulta, depois da conversão, que ele vai entender que isso era saudade da eternidade, né? É, Deus coloca em nós essa saudade desse lugar que a gente ainda não foi. E eu queria muito passar isso para as crianças, para elas começarem na infância a ter essa percepção, né, da beleza, da eternidade. Então, o comecinho do livro é a própria infância do Lewis, tanto ele tendo esses momentos de encontro com a beleza, né, nos momentos mais simples, às vezes foi lendo um livro, às vezes foi com o irmão dele, vendo um jardim que o irmão dele fez de brinquedo, e depois na vida adulta, e também a parte da infância dele criando histórias, que era um dom dele, né, criar histórias, amava livro. E desde pequeno ali, a Nárnia já estava surgindo, né? Ele criava dos fantasiosos e tudo mais.
Esse despertar do imaginário e preservar isso nas crianças é essencial, né? Porque a gente vai... E aí tá muito claro, né, que esse imaginário, que provavelmente ele tinha naturalmente, mas que foi, né, sendo, né, desenvolvido, faz com que ele desenvolva ao ponto de escrever as Crônicas de Nárnia, né? E às vezes nós, quem de nós não ficou já à noite, né, quando criança, imaginando, criando coisas mentais, né? E a gente cresce e a gente deixa de contemplar, a gente deixa de olhar o que é belo, a gente deixa de imaginar, né? De imaginar. Sabe, Carol, às vezes eu fico pensando assim, como será a eternidade? Como será viver a nova terra? Eu fico pensando, e aí você citou aí, eu só quero colocar a referência bíblica de Eclesiastes 3, verso 11, tudo fez Deus formoso, belo, no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que ele fez desde o princípio. É esse, né, essa eternidade que estava no coração. Muito legal a sua, né, a forma como você coloca isso para preservar isso nas crianças e que elas continuem sendo, e que a gente busque, né, que a gente preserve isso também, né, esse imaginário em nós.
Eita, microfone fechado.
É verdade, perdemos outra vez o seu áudio.
Agora
perdão, eu mesma... Perdão, para o barulho daqui, que minhas crianças estão brincando. Mas duas coisas que eu coloquei no livro, que eu acho que tem a ver com essa questão da infância, da gente se preocupar com as nossas crianças, que eu vi na infância do Lewis. A primeira é o contato com a natureza, né, com a criação de Deus.
Muito.
Então, ele cresceu na Irlanda, então imagina as paisagens maravilhosas, né? Muito do que a gente vê em Nárnia, de paisagem, de beleza, da criação de Deus, tem a ver com essa infância de crescer na natureza, né? E a outra é a questão dos livros. O C.S. Lewis, desde criança, lia muitos livros porque os pais tinham uma grande biblioteca. Então, essa mente brilhante para escrever Cristianismo Puro e Simples e escrever ficção como Nárnia não surge do nada, né? Foi muito investimento ali. Então, a questão dos livros e da criação da natureza foi uma influência muito forte na vida do C.S. Lewis, muito forte desde pequeno, e aí gerou isso aí. Então, também são coisas pequenas que a gente coloca no livro que pode despertar e incentivar as nossas crianças a lerem mais, a sair um pouquinho da tela e ficar mais, né, ali na natureza, brincando, contemplando a obra de Deus, a criação, tudo isso influencia bastante essa questão até da imaginação, como vocês falaram, né?
É, e aí fica a motivação para você que está ouvindo a gente, né, Veri, que talvez viva num grande centro, né? Vamos buscar o que a gente tem de natureza, vamos passear no parque, né? Vamos apreciar, né? Eu nunca esqueço, Veri, porque eu morei na cidade do Veri, que é Vitória, no Espírito Santo. Né?
Bela cidade.
Belíssima. É, quando eu pegava a reta da Penha, né? E lá no final da reta da Penha tem o Convento da Penha, lá no alto, né? Numa pedra altíssima, né? É, e à noite aquilo é iluminado, né?
Exato.
E, o convento. E para mim, cada ida ali era, né? Mesmo depois de 3 anos, eu sempre digo assim, o costume, né? A vida não pode tirar da gente a sensibilidade de apreciar aquilo que é belo, aquilo que tem perto da gente, né? Que a gente tem a tendência de sermos tão envolvidos e não apreciarmos mais aquilo que é belo, principalmente quando a gente está se referindo à natureza.
Exato.
Então, ainda mais nessa cidade tão bela quanto é Vitória. Um abraço para os amigos de Vitória. Estou mandando. Pode ser Vitória, pode ser Belém, pode ser onde tem. Yes. Onde você está ouvindo a gente? Salvador,
Florianópolis,
Curitiba,
Porto Alegre,
né? É, Poços de Caldas, que a gente
Campinas.
Tem. Campinas. Então, a lista é grande aí daqueles que estão ouvindo a gente.
Belas cidades.
Um dos livros do C.S. Lewis, que eu sou apaixonada também, é o livro que dá o nome ao nosso programa de hoje, que é Cristianismo Puro e Simples. Mencionamos um pouco sobre ele no começo do programa, né, pastor Iveri? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, porque o nome do livro eu acho muito importante para como deve ser nossa vida como cristãos, né? O cristianismo, ele não tem que ser... a gente não tem que arranjar confusão, problema, deixar ele mais difícil. Ele deve ser puro e simples. Como é. Uhum. Né? Quando a gente abre a Bíblia e vê o amor de Deus, o sacrifício dele por nós também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como a obra de C.S. Lewis, agora voltada um pouco para cristianismo puro e simples, como que a gente pode ver a maneira que a gente deve agir como cristãos a partir do que ele escreve também,
Ele utilizava verdades profundas, né? Uhum. É, de maneira simples, com exemplos simples.
Pois é, é verdade. Uhum.
É interessante que vocês estavam até falando, né? E é verdade, o livro, ele surge de palestras que o Lewis deu na rádio, né? Na época da Segunda Guerra. Se eu não me engano, acho que foi um diretor da BBC Londres lá que leu algumas coisas do Lewis. E ele realmente foi uma voz de Deus no período da guerra, especialmente ali na Inglaterra, que sofreu ali bastante com a guerra, né? Então, esse diretor da BBC, lendo coisas sobre o Lewis, ficou assim, foi muito confortado e convidou ele. E é interessante, eu não lembro se é um episódio da questão da rádio, mas ele convida outros cristãos de denominações diferentes, porque ele era anglicano, né?
Uhum.
Então, o puro e simples ali também tem muito a ver com aquilo que é essencial na fé cristã, que mesmo nós sendo de denominações diferentes, aquilo é a essência do cristianismo, aquilo ali é o básico, né? Então, é um dos aspectos. Então, ele queria falar para aquela geração que estava sofrendo com a guerra, que estava desesperançosa, né? No momento de sofrimento, a gente pode acabar esquecendo de Deus, onde é que está Deus nisso tudo? Então, ele traz uma defesa do cristianismo e uma explicação do cristianismo. Só que a obra, ela é magistral porque ela começa lá atrás. Às vezes, a gente vai evangelizar uma pessoa, né, e tudo mais, e a gente fala assim, ó, Jesus te ama. A pessoa nem acredita que Jesus existe e eu preciso lá ser amado, né?
Uhum.
Então, Lewis começa muito antes. Ele vai começar ali na questão da consciência do certo e errado. Existe uma lei universal, ele vai estabelecendo pressupostos, e aí é só lá no meio, para o final do livro, que vai chegar a defesa ali, falando sobre Jesus e tudo mais. Inclusive, é um livro que eu indico para pessoas, se está evangelizando alguém que não conhece a fé, e a pessoa quer conhecer um pouco mais, eu indico o livro. É um resumo legal da essência do cristianismo, mas também é uma apologética, é uma defesa da fé. Né, o Lewis está falando ali para um não cristão. E, então ele começa muito de antes e que tem a ver com a conversão dele, né? Como a conversão dele foi gradual, a gente vê que o cristianismo puro e simples vai sendo gradual, ele não chega assim, ele vai preparando o terreno, então é, filosoficamente ele vai apresentando ali a fé de uma forma que até um ateu possa ir caminhando e entendendo.
E ter essa percepção faz com que a gente entenda que o Espírito Santo está trabalhando. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, né, a divindade, estão trabalhando para a salvação das pessoas em todo lugar. Né? Então, quando ele apresenta esses princípios do certo e o errado que estão... Né, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, né, Carol, que,
isso,
que o gentil, dentro da sua percepção daquilo que é lei para ele, daquilo que é certo ou errado... Né? Ele vai ali naturalmente, criou a sua concepção, não que partiu dele, né?
Uhum.
Mas partiu daquilo que, da percepção natural que Deus colocou no coração dele, né? Tanto aquele que tem conhecimento da lei, Paulo vai dizer, esse, né, esse tem conhecimento, como aquele que aos meus olhos não tem, e aí eu não vou correr o risco de julgamento, né? O risco de dizer, ah, está perdido, está salvo. Isso pertence ao Senhor, né? Porque naturalmente ele está despertando isso no coração.
Exato. É isso mesmo. O Lewis trabalha a partir disso aí, dessa questão da consciência que Paulo vai falar, do certo e errado, que muita gente vai argumentar assim, não, isso é cultural, isso é uma construção cultural, social do cristianismo. E ele vai mostrando, usando exemplo até de tribos assim, antigas, onde sempre vai ter essa questão do certo e errado, do justo e do injusto. E é a partir disso que ele vai construindo. E, então, é uma obra monumental, assim, filosoficamente falando. Ela é monumental, é uma obra apologética. Eu super indico, assim, até para o pessoal que está entrando na faculdade, que muitas vezes vai ter a fé questionada, para se preparar como uma preparação mesmo, né? É fantástico. O cristianismo, por isso, se tornou um clássico, né?
Uhum. E aí eu só quero fazer a citação do texto, claro, que eu fiz aqui, que é Romanos capítulo 2, a partir do verso 12. Leia todo o capítulo 2, mas só para você ter aí, né? Por exemplo, eu leio aqui o verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, é algo que foi naturalmente colocado no seu íntimo, né?
Muito bem, olha, com essa leitura chegamos aqui ao final do programa de hoje. Ah, mas eu deixo o desafio aqui a você, Larissa, é o seguinte...
Trazer... Terminou a festa, não é fácil levar as crianças embora.
Trazer aqui temas que se encaixem outra vez com a Carol, porque a comunicação dela é fácil.
Fala fácil, né, Veri?
Fácil, e se encaixa muito bem aqui no Além dos Fatos e no rádio.
É verdade. Carol, muito obrigada. A gente está muito feliz mesmo por você ter tirado um tempo aí na sua agenda, ter participado do Além dos Fatos. A gente agradece e, claro... Pedir para você falar suas redes sociais mais uma vez, para os nossos ouvintes irem lá acompanhar você também.
Gente, eu que agradeço. Amo rádio, sou formada em jornalismo. Se eu pudesse, trabalhava em rádio também. Amo.
Olha aí.
amo. Eu tenho o Instagram, Carol S. Baso, com dois E's. E aqui no YouTube também eu tenho um canal, falo bastante sobre história da igreja. Inclusive tem playlist sobre o C.S. Lewis, 50 fatos, curiosidades, quem quiser conhecer mais... Dá para ir no canal também, Carol Baso. Coloca aí no YouTube o que você acha. Obrigadão, pessoal. Deus abençoe.
Amém. Valeu demais.
E também parabéns pela produção, que seja uma bênção para os leitores e que crie uma geração que aprenda a apreciar pessoas que fizeram uma grande diferença na história.
Muito obrigado, Carol. Amém. Um abraço.
Até amanhã, pastor. Até amanhã, Veri.
Até amanhã, Larissa. Tchau, tchau.